Primeiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Verso 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Você pode declarar comigo? As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, graças a Deus, né, irmãs? São vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Ela é vida, ela nos renova, nos fortalece. E que o Senhor esteja nos alimentando com esta palavra nesta noite. Abrimos os nossos corações, ó Deus, para recebê-la. Pedimos que ela seja frutífera, vivificada em mim, através de mim e em cada mulher que está aqui hoje à noite. Nós oramos em o nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém, amadas? Então aqui fala esse texto fala de Sifrá e Puá. Sifrá quer dizer beleza, e Puá quer dizer esplêndido, esplêndida, ou seja, aquela mulher admirável, grande. Mas eram mulheres de uma vocação simples. Nem era reconhecida, talvez, como uma profissão. Eu creio que até no tempo do meu esposo, ou no meu tempo mesmo que eu nasci, muitas, no meu mesmo, não nasci em hospital. Foi com parteira. E era uma vocação, não é, pastor Dalto? Uma vocação. Mulheres que tinham como uma missão. Já ouviu falar, Angelina? Na época da Angelina, parteira, ganhava filho em casa. E essas mulheres, principalmente aqui nesse tempo, no antigo Egito, não era muito assim de destaque socialmente falando, era uma vocação. Mas eram mulheres chamadas, mulheres que tinham beleza e que era esplêndida, admirável, mas não aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus. Aqui diz que essas mulheres tinham porém na vida delas. Porém, elas temiam a Deus. Mulheres que não se destacaram pela beleza física, pelos talentos apenas, habilidade, que também é bom, não faz mal a ninguém. Mas elas se destacaram por algo muito importante, por temerem a Deus. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre algumas expressões, pelo menos duas expressões, do temor. Do que é temor? Temer a Deus. E como isso faz diferença nas nossas vidas? Amadas, nós vimos aqui nesse contexto, se você voltar no verso 13 do capítulo 1, que os tempos aqui, o tempo, olha os dias que essas mulheres elas estavam vivendo. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. Ou seja, era um tempo de escravidão. Aqui o rei, o faraó, o rei do Egito nesse tempo, era um homem cruel, um homem que se sentia ameaçado, e quando ele se sentia ameaçado, ele afligia com crueldade o povo hebreu. Porque conta a história, você vê o capítulo primeiro, que Depois passou aquela geração de José, que o povo de Deus era respeitado, José foi governador do Egito. E depois passou aquela geração e veio uma outra geração que não conheceu a José. E o povo tinha uma promessa, o povo de Deus, que seria um povo abençoado. E esta mesma promessa está sobre as nossas vidas. E eles foram multiplicando, mesmo como escravos, mesmo com esta crueldade, esse tempo difícil, esse povo foi aumentando, porque era a promessa de Deus. Isso nos alegra, porque as dificuldades, as aflições, não podem impedir o povo de Deus de prosperar. Amém, amadas? E esse povo foi se multiplicando, crescendo, a tal ponto que Faraó se sentiu ameaçado e começou a afligir, e aumentava o trabalho, e esse povo apanhava mesmo, eram escravos, chicoteados. A vida aqui deles era uma vida amarga, mas era um povo que, mesmo numa vida de aflição, eles tinham a bênção de Deus. E sobressaiu aqui nesse tempo essas duas mulheres com uma coragem, que é uma das expressões do temor de Deus. Uma mulher que tem coragem num tempo tão difícil, em meio à pressão das circunstâncias, de dizer não, não, isso eu não faço. Só que elas agiram com tanta sabedoria, com tanta prudência, com essa coragem, que elas nos ensinam muito. Imagina um rei que não poupou nem as crianças, que falou, olha, mata aquele que nascer do sexo masculino. E olha só que contradição. A mulher que tinha uma vocação, uma missão de trazer, de promover a vida, estava sendo agora pressionada debaixo de uma ordem maligna e de uma autoridade máxima naquele tempo e cruel, dizendo, vocês devem, ele não estava sugerindo, é uma ordem do rei que mate as crianças. Imagina a situação de aperto, imaginem a situação. Que saia justa, queridas. E nos nossos dias, às vezes nós passamos momentos também que nós nos sentimos tão impotentes diante de injustiças, sob ordens, às vezes, que contrariam a palavra de Deus. Eu escuto algumas irmãs, mulheres, e falo, pastora, mas o chefe, aquela pessoa, pediu que eu mentisse, pediu que eu fizesse isso, fizesse aquilo, subornasse aquilo, ou que, sabe, suborno, que eu me corrompesse, e é o chefe. E eu dependo desse trabalho. E aí, como é que eu faço? Amada, ou marido, esposas que são mulheres corajosas, mulheres que temem a Deus e às vezes estão vivendo com uma circunstância no próprio casamento, aquele marido que não teme a Deus e que às vezes coloca ela numa saia justa. Já ouvi tantas mulheres que falam, oh, meu marido quer que eu vá num lugar que o ambiente... É só bebedeira, um ambiente que não convém. Eu não suporto esse ambiente, pastora. Aí fala, Deus, que situação. Amadas, a nossa atitude, o nosso comportamento, as nossas escolhas, elas devem estar submetidas, em primeiro lugar, à autoridade do nosso Senhor. Amém? Do nosso Deus. Se tem algo que contraria, que contradiz a palavra de Deus, seja fiel a Deus, que Deus vai te honrar. Amém? Só que essas mulheres, elas não desrespeitou aqui o rei e elas foram muito sábias. Elas ficaram em silêncio, mas elas agiram. Você pode declarar comigo, há um tempo de orar, há um tempo de agir. E elas não oraram, mas elas agiram. Mas com certeza eram mulheres temente a Deus e sabiam que há um tempo de orar, mas há um tempo de reagir e de agir conforme a vontade de Deus. E elas, com toda prudência aqui, elas ficaram em silêncio, mas no momento certo, elas decidiram, elas fizeram a escolha certa, dizer não àquilo que contrariava, porque elas reconheceram, eu tenho um compromisso, eu tenho uma missão. Amadas, e você está começando o ano, e como é importante nós termos esta certeza de quem você é. Eu sou uma filha de Deus Eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma missão, eu sou uma mulher que tem uma vida de propósito e eu vou servir a Deus e eu não vou abrir mão, eu não vou dobrar os meus joelhos diante das ameaças, diante da opressão, diante das circunstâncias difíceis, mas eu vou permanecer fiel ao meu Deus, que é a outra expressão de temor, é fidelidade. Você pode dizer bem, bem alto e bem firme, porque o diabo saiba quem você é. Declare comigo assim, fale: eu sou filha de Deus e eu sirvo a um Deus que é Senhor, é soberano, e eu serei fiel a esse Deus e eu serei corajosa para dizer não e para dizer sim à vontade desse Deus. Amém? Às vezes é difícil, mas quando você diz sim à vontade de Deus, e foi o que essas mulheres fizeram, elas desobedeceram o decreto, a ordem do rei do Egito, do faraó, que fala da força maligna de Satanás, da influência maligna que rege este mundo, dos ditos malignos, daquilo que vem pela mídia, daquilo que vem para tentar contaminar a nossa família, a nossa vida. E essas mulheres reconheceram aquele mal e elas fecharam essa brecha, dizendo: eu não vou obedecer esta ordem, mas eu vou obedecer a Deus, porque eu sou um instrumento de vida. E nós somos um instrumento de vida. Com as nossas palavras, nós promovemos a vida, amadas, onde nós estivermos, com as nossas orações e com as nossas atitudes. Amém? Olha para a mulher do seu lado e fala: você é uma bênção e você foi chamada para promover vida com as suas palavras, com as suas orações, com as suas atitudes. Amém, amadas? A oração e com as nossas palavras. Se você for ver o livro de Tiago, Provérbios, você vai perceber o quanto uma palavra... O provérbio fala que a palavra tem o poder de vida e de morte. E Tiago, você vê também como a nossa língua, a nossa palavra... A Tiago fala que um pequeno órgão, um pequeno membro, ele pode colocar fogo numa grande floresta. Como o leme de um navio, que gigantesco, às vezes ele é movido por um pequeno instrumento chamado leme, não é? Ele pode mover. A nossa língua, ela pode mudar, ela pode abençoar e ela pode maldizer e destruir. Mas nós somos chamadas para promover vida. Amém, amadas? E a fidelidade faz parte desta vida. Ser fiel, ser mulher confiável, mulher de respeito, respeitável. E quando você tomar essa decisão, e eu tenho admirado as mulheres dessa igreja, e eu estou falando isso porque neste ano, Deus vai nos dar muitas mulheres para que você possa ensiná-las neste caminho da fidelidade a Deus, desta coragem de abrir mão de algumas ofertas, de algumas atitudes, de alguns procedimentos que às vezes a mídia prega, as pessoas falam. Não, não tem problema, rompe mesmo, vai embora, larga esse marido, ou então isso aí não faz mal. Nossa, você nessa idade não namora? Que isso, pode namorar, não tem problema, faz bem. Sexo fora do casamento, gente, isso é coisa do passado. Gente, às vezes você ouve cristão falando isso, não é? Infelizmente. Mas os princípios de Deus são marcos que foram colocados e não devem ser removidos. Amém? Os marcos de Deus na nossa vida, segundo a palavra de Deus, para todas as áreas, não devem ser removidos. Amadas, não tenha medo. Em qualquer aspecto da sua vida, no trabalho, na sua vida sentimental, você que é solteira, não tenha medo de se consagrar mais e mais, de trazer para a sua vida, para a sua família... estes princípios da fidelidade, fidelidade aos princípios de Deus, este princípio da coragem de falar não ao pecado, se trazermos para a nossa casa, para as nossas vidas, nós vamos ser como aquela mulher de Provérbios 31 e como essas mulheres que elas experimentaram duas coisas importantes, elas que toda mulher deseja, elas foram reconhecidas, honradas por Deus e foram abençoadas. Olha aqui o que diz o verso 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Irmãs, olha a coragem dessas mulheres. Elas ainda tiveram a coragem de permanecerem firmes. Elas responderam ao rei do Egito na mesma posição. Elas não retrocederam naquela posição delas de permanecerem firmes e fiéis. E com muita sabedoria e com muita coragem, elas tiveram uma resposta firme. Ele foi prestar contas. E aqui diz que o próprio rei, não é isso que diz aqui? O rei mandou chamá-las, ele não mandou um recado. Elas foram colocadas, eu fiquei imaginando essa situação, que coragem dessas mulheres. Elas colocaram a cabeça delas, a vida, ali, naquela situação. E eu fiquei falando: Deus, que fidelidade. Senhor, eu fiquei com temor, irmãs. Eu falei: Deus, qual é o nível nosso de fidelidade nesses dias? Se Jesus voltar, será que eu estou preparada? Se a igreja no Brasil, hoje nós temos, graças a Deus, muita liberdade, o pastor sempre fala isso aqui, mas não é assim em todos os lugares. Tem irmãos que hoje, nos nossos dias, estão pagando um preço muito alto com a própria vida, de perseguição, com a perseguição. Homens que estão morrendo estão declarando que Deus é fiel e não estão negando a fé. E nós temos essa liberdade e é tempo de nós nos prepararmos e falar: Deus, eu quero permanecer fiel. Deus, eu não quero temer diante das ameaças, diante da morte, diante, né, às vezes, de perder até um emprego. Eu não quero temer, mas eu quero permanecer fiel. Quantas querem permanecer fiel? Diz: eu quero permanecer fiel. Agora eu tenho uma boa notícia. Aqui fala da graça de Deus. No verso seguinte, essas mulheres tiveram uma resposta firme. Elas disseram aqui no verso 18, não é o verso 20, o 18. Ele fala: as parteiras, porém, temeram a Deus. 18, aliás. Então o rei do Egito chamou as parteiras Eles disse: por que fizestes isso e deixastes viver? Que palavra! E elas enfrentaram ali, responderam as parteiras a quem? Ao mensageiro? Ao próprio faraó. Isso aqui é uma guerra espiritual. Elas responderam ali à autoridade máxima naquela época e disse, sabendo que elas tinham alguém acima desse rei: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que eles cheguem, a parteira já deram à luz os seus filhos. Essas mulheres tinham tanta força e tanta coragem que elas olharam, elas tiveram aqui uma palavra tão sábia. Elas disseram: as hebreias realmente são, porque elas também eram vigorosas e eram mulheres de força. Essas duas mulheres é um exemplo de mulheres maduras, não na idade cronológica, mas maduras espiritualmente, dizendo: a mulher hebreia, ela é uma mulher forte, é uma mulher madura, é uma mulher que tem capacidade de gerar luz, de dar vida, e elas têm a graça. Em outras traduções, eu lendo, você percebe dizendo que elas deram a luz com facilidade. Ou seja, elas têm a graça de Deus. Você tem a graça de Deus sobre a sua vida. E você tem a palavra de Deus, que é a força necessária. Nós temos o Espírito Santo, que é a nossa fonte de força. Amados, porque se depender das nossas emoções, da nossa força, eu sei que é difícil, mas nós temos em Deus, nós temos a palavra, o Espírito que nos fortalece, nós temos a graça de Deus que nos favorece nessas circunstâncias para você dizer não e para você ser uma mulher forte. Então declaro comigo: eu tenho a graça de Deus que me basta, que me capacita. Eu tenho a palavra de Deus que me fortalece. Lá em Provérbios 22, 4 diz que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Você pode declarar comigo: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Ou seja, a mulher que teme ao Senhor. Essas mulheres foram mulheres humildes e tementes, e elas alcançaram a riqueza, a honra e a vida. Ninguém tocou em um fio de cabelo daquelas mulheres. porque Deus guarda aqueles que o temem. Amém? Deus deu vitória a essas mulheres. E aqui está dizendo no verso 20: e Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Amadas, essas mulheres que promoveram vida e continuaram firmes, elas foram honradas, reconhecidas e recebeu a sua porção. Elas foram, constituíram famílias, porque certamente elas eram solteiras, fiéis a Deus e tinham um sonho, quem sabe, de carregar nos braços seus filhos um dia, de ter a sua família, de ter o seu esposo. E Deus, quando viu a fidelidade daquelas mulheres, Deus não só livrou, mas ele honrou, reconheceu, fez o bem na vida delas. E nós temos orado neste ano para o bem, para receber o bem de Deus, as boas novas, as boas notícias. E nós vamos receber o bem de Deus, e aqui Deus nos dá o caminho para receber as boas novas que vêm de Deus, receber o bem, o melhor para as nossas vidas. E essas mulheres receberam a sua família, o seu esposo, os seus filhos, e elas foram honradas por Deus, como Ana foi honrada, como aquela mulher de Provérbios 31 foi honrada. Você se lembra que a mulher de Provérbios 31, você não precisa abrir, mas se você quiser, Raquel, abre aí, ou a Terezinha, você tem a sua Bíblia, a Terezinha também? Raquel, leia por favor o verso aí. Terezinha, vou te pedir para você ler o último verso de Provérbios 31, e a Terezinha e Raquel, leia por favor. Abre aí comigo então, todas as irmãs, de Provérbios 31, que fala de uma mulher madura que chegou à perfeição. Mas olha o que diz o último verso aí a respeito dessa mulher. O verso, lê o 30, Terezinha, por favor, e o 31. Isso. Então, enganosa é o quê? A beleza e a vaidade. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, reconhecida. Dá-lhe do fruto das suas mãos, ou seja, ela tem resultado do que ela faz. Ela tem uma vida frutífera, e de público a louvarão as suas obras. Ela será uma mulher honrada. E a Raquel, por favor, leia aí o verso 25, de uma mulher que teme ao Senhor. Olha outra característica que também a Sifrá e a Puá demonstraram nas suas vidas. A força e a dignidade. Eu gosto dessa palavra, dignidade. A Raquel falou glória aí na sua vida, né, Raquel? A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Uma mulher forte, uma mulher que se veste de força, uma mulher madura, uma mulher que não teme, uma mulher que honra a Deus. A dignidade você conquista em Cristo, ele já conquistou na cruz por nós, que é o nosso valor. Então nós já temos a dignidade conquistada em Cristo Jesus. Então você, como é importante isso, você saber quem você é. E aquelas mulheres sabiam muito bem quem elas eram. Tinham uma vocação e sabiam. Por isso elas foram até o rei e elas tiveram coragem. Irmãs, como é importante você saber disso. Quem você é em Deus, o seu valor. Primeiro, a sua dignidade foi restaurada na cruz de Cristo. Não pelo que você fez, deixou de fazer, pelo merecimento. Mas na cruz eu recebi dignidade, o meu valor de volta. E eu vou andar de forma digna, porque Deus já me deu essa dignidade. Amém? Então essa é a mulher forte. Tem os vestidos assim, vestida de força e de dignidade. É uma mulher madura. E quanto ao dia de amanhã, outra característica, ela não tem preocupações. Não teme o futuro. Vamos poder dar glória a Deus. Como é bom ser uma mulher assim, que não tem medo do futuro, que não teme o dia de amanhã. Eu sei que é difícil viver sem preocupação, não é? Mas deixar o medo do futuro e as preocupações minar a sua força, isso não vem de Deus. Então hoje nós vamos orar para que Deus nos dê desta força e desta coragem de ser mulher destemida, mulher madura, que não teme o dia de amanhã. Nós vamos entregar hoje o dia de amanhã ao Senhor e consagrar o nosso hoje e fazer diferença hoje. E amanhã Deus vai cuidar da sua vida e da sua família. Então fique de pé e vamos declarar juntas que no dia que se chama hoje, nós vamos ser fiéis. Nós podemos fazer a diferença. Feche seus olhos e que você esteja declarando no seu coração nesta noite que no dia que se chama hoje, nós vamos ser essas mulheres fiéis a Deus. Nós vamos buscar nessa fonte do temor que conduz à vida, amados. Provérbios 14, 27 ainda diz que o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Então, neste ano, nós vamos orar que você e toda a sua casa, em nome de Jesus, ande no temor do Senhor. E todo laço de morte será desfeito. Senhor, nós oramos esta noite que todo laço, toda ameaça de morte, Senhor, morte da fé, Senhor, morte de algum familiar, Senhor, morte, Senhor, na santidade, na consagração, morte das forças, do vigor, da graça, Senhor, em nome de Jesus, nós vamos repreender e declarar que nós vamos beber da fonte de vida que é o Senhor, e é no temor do Senhor que nós vamos beber. Senhor, é por isso que nós confiamos, porque nós vamos hoje renovar a nossa aliança de temer ao Senhor esses dias, ó Deus, todos os dias, de andar no temor do Senhor e crer que nem um laço de morte vai chegar na nossa casa, Senhor, nem um laço, ó Deus, maligno, nem uma ameaça, mas nós vamos, Deus, ter o respeito necessário, o zelo necessário, a palavra do Senhor. Queridas, eu hoje te convido a fazer essa oração. Você agora e o Senhor. Que você olhe a situação que você tem vivido, as pressões, talvez, que você tem enfrentado no seu ambiente de trabalho, na sua família, com a sua saúde. Quais são as ordens que talvez você tenha falado: Deus, eu não estou vendo uma saída nessa situação. Talvez alguns decretos. Apresente a Deus hoje. Fala: Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou temer o Senhor. E eu vou agir de acordo com a sua vontade. Senhor, eu rejeito nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, toda fraqueza, todo desânimo. Eu renovo o meu ânimo no Senhor. Pai, na graça do Senhor, como aquela mulher profetizou, Senhor, Deus, aquelas mulheres declararam que as hebreias são vigorosas. Senhor, nós tomamos esta força espiritual sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos que não é pela nossa força, mas é pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, que nós vamos nos revestir esta noite como mulheres de força, como mulheres maduras, e nós teremos a graça do Senhor para vencer, Senhor, para romper em fé, Senhor, e desfazer todo decreto maligno. Senhor, e nós recebemos a honra, nós recebemos a nossa frutificação. Ore comigo, fale: eu recebo nesta noite a minha honra e a minha recompensa, porque o meu Deus é um Deus de recompensa. Ele recompensou aquelas mulheres onde elas precisavam, e eu recebo a minha recompensa no meu Deus. E eu ordeno hoje que toda ameaça, que toda palavra contrária que tem pressionado a minha vida, eu rejeito nesta noite, em nome de Jesus. E eu consagro mais uma vez a minha vida e a minha família ao meu Deus, que é soberano, que é Senhor dos céus e da terra, que reina e que prevalece, em nome de Jesus. Amém. Você dê uma salva de palmas ao Senhor, que é o Deus.